tal se possam manter criopreservados de acordo com a melhor prática clínica. Que sejam divulgados os dados relativos ao número de gâmetas e embriões preservados e destruídos à luz do regime transitório, mas também o número de gâmetas e de embriões disponíveis no SNS, bem como o número de pessoas em lista de espera, de forma a que se tenha um conhecimento cabal da realidade nacional em matéria da PMA. Que se invista efetiva e eficazmente nos serviços de apoio à reprodução humana, desde o Banco Público de Gâmetas, na sua capacidade de angariação, armazenamento e distribuição aos centros de atendimento, na sua cobertura geográfica, equipamentos, recursos humanos, etc. Senhora deputada do Partido Socialista veio aqui dizer que o Partido Socialista saberia muito bem onde investir o seu dinheiro, pois nos últimos anos não foi seguramente nos centros públicos da PMA. E por isso... não temos dúvidas, para o Grupo Parlamentar do PSD, este é de facto o caminho que deve ser seguido e vamos percorrê-lo. Importa aqui dizer também que chegámos a esta situação e a este impasse jurídico porque em 2006, a quando da elaboração da lei da PMA, o Parlamento não deu a devida atenção às recomendações então produzidas relativamente à identidade do dador. O Parlamento, na altura, optou por consagrar o regime do anonimato do dador, o que veio mais tarde a ser declarado inconstitucional. Senhoras e senhores deputados, isto que nos sirva um bocadinho de autorreflexão e de lição. Em matérias que convocam uma dimensão ética e humanista, o Parlamento deve sempre munir-se da ciência e dos especialistas, de forma a evitar situações como esta que temos aqui presente hoje. Sem precipitações e sempre na perspectiva da proteção da vida humana e da sua inviolabilidade. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moás, do Livre, dispõe de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tivemos ontem a oportunidade de ter nesta Assembleia um debate sobre fertilidade, discutir os problemas do acesso à PMA e também as formas como podemos garantir esse acesso. Todos sabemos que esta é uma matéria que tem impacto em milhares de pessoas, em milhares de famílias que querem ver concretizados os seus projetos de parentalidade. E por isso é que a destruição deste material genético pode tornar ainda mais difícil esse acesso a esta concretização destes projetos de parentalidade e por isso também somos instados por um grupo de cidadãos, mais de 2 mil que já assinaram uma petição que vai precisamente no sentido das iniciativas que são aqui hoje apresentadas, iniciativas que nós consideramos que são justas, que correspondem a esse pedido dos nossos concidadãos e por isso o LIVRE votará favoravelmente, mas para além disso ainda adicionaria que é essencial, é necessário garantir que efetivamente quem procura a PMA consegue ter acesso. Nós sabemos que as consultas demoram muito tempo a ser marcadas, os tratamentos demoram muitos anos e, portanto, o essencial para não estarmos daqui a uns anos a voltar a discutir prazos transitórios é trabalharmos no sentido de garantir um efetivo acesso a quem precisa, a quem estes serviços quer recorrer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que hoje aqui temos não é um mero debate sobre questões instrumentais. Não é um mero debate sobre material genético ou outro. Nós estamos a discutir aqui questões que são muito relevantes do ponto de vista ético e que devem ser tratadas como tal. E, portanto, é preciso desde logo distinguir que falar de gâmetas e falar de embriões não é a mesma coisa. E, portanto, nós não podemos falar como se estivéssemos a falar de uma prateleira em que estão coisas de natureza diferente, mas que, para o caso, é tudo a mesma coisa e tratamos da mesma forma. Uma coisa, para o caso de ainda existirem, é tratar da questão dos gâmetas e, na lógica do debate que aqui tivemos ontem, dizer que na procriação medicamente assistida é importante que nós tenhamos o máximo de recursos possível e, portanto, aí a preservação fará sentido, caso ainda seja possível, nesse sentido. A que fala de embriões é outra coisa completamente diferente. Eu, aliás, sugeria aos grupos parlamentares que hoje aqui tanto se empenharam entusiasticamente em defender estes embriões, que não se acanhem. Não defendam só estes embriões, defendam todos. Defendam todos os embriões, defendam a preservação de todos os embriões, defendam a viabilidade de todas as vidas. Não fiquem só por estes. Não tenham uma visão instrumental daquilo que é uma questão essencial. É fundamental percebermos esta dimensão ética do debate. Esta dimensão ética do debate convoca-nos para sabermos que, como já foi dito, nós não podemos ficar por um alargamento de prazo. Nós temos de aprofundar a discussão. Porque falar de prazo relativamente aos gâmetas, como foi dito, pode ser uma discussão que preencha todos os requisitos daquilo que aqui temos de tratar. Mas isso não serve para os embriões. Porque em nenhum momento, e que fique desde já aqui claro, em nenhum momento o CDS estará disponível para viabilizar qualquer iniciativa que não preserve estes embriões. E, portanto, defenderemos sempre soluções, seja o Tribunal Constitucional da opinião que for. Estamos cá para legislar no sentido de prolongar sempre esta preservação, mantendo também este princípio que disse no início, que os partidos que agora apresentam o ímpeto de defesa destes embriões consigam levar essa luta até à defesa de todos os outros embriões. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Lemos os acórdãos do Tribunal Constitucional que levantam aqui questões de inconstitucionalidade, nomeadamente quanto à identidade que deve ser preservada dos doadores dos gâmetas e dos embriões. Num Estado de Direito, naturalmente, estas indicações, esta pronúncia do Tribunal Constitucional deve ser acatada. Mas há aqui uma questão de interesse nacional, uma questão de interesse público, que também deve ser acautelada. É que o futuro do país está em causa. Se pessoas que querem recorrer à procriação medicamente assistida e desta forma construir o seu projeto de vida não tiverem acesso aos gâmetas e aos embriões, esse mesmo projeto de vida e esse projeto pessoal, familiar e como tal do país também é posto em causa. E, portanto, estes gâmetas são absolutamente fundamentais para assegurar a procriação medicamente assistida. A sua destruição iria, obviamente, atrasar e, em muitos casos, até impedir que muitos casais possam ter um filho, e isto num país que precisa desesperadamente de filhos. Perante isto, não podemos deixar potenciais pais num purgatório jurídico ou constitucional. Este é o tempo da política resolver o problema. E, como tal, a Iniciativa Liberal irá acompanhar as iniciativas legislativas do Bloco, do PAN e do PCP. Muito obrigado.
Obrigado. Não tenho mais inscrições. É a sua deputada Marisa Matias que encerra. Então, espera um minuto para os vistos. Não tenho aqui a anotação. Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor, dispõe de 7 segundos.
Sr. Presidente, queria dizer ao PSD que o PS não recebe nenhuma lição sobre o investimento em procriação medicamente assistida desde 2006 até à última alteração da lei em 2009, com a inseminação pós-morta, onde os senhores votaram contra.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda. Toma a intervenção, Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, e dispõe 2 minutos e 20 segundos.
Sr. Presidente, senhores deputados, os embriões humanos são sementes de vida, não podem ser tratados como uma coisa. O Tribunal Constitucional proibiu a utilização de dádivas de gâmetas com o anonimato. A declaração de inconstitucionalidade tem como efeito fazer desaparecer a norma e não tem efeito retroativo. Por isso, ficou um espaço em branco no ordenamento jurídico, mas os embriões humanos não ficaram em branco. Eles existem. Há, sim, a necessidade de criar uma nova norma para resolver o problema da existência real e física de embriões humanos. Estes embriões foram legalmente concebidos e o seu valor ético-moral sobrepõe-se à tutela do superior interesse da criança em conhecer alguém que nunca será o pai ou a mãe, pois o estatuto do dador é muito claro. Dádiva não é para ser progenitor, mas sim para ajudar outras pessoas a serem progenitores. O valor ético dos embriões humanos sobrepõe-se a este vazio legal e deve ser dada uma chance a todos aqueles que pretendem ter filhos. A infertilidade tem vindo a aumentar e nessa sequência tem aumentado também o número de bebés portugueses nascidos graças à procriação medicamente assistida. Portanto, os embriões humanos são essenciais para fazer nascer mais crianças e realizar os sonhos de quem quer ser mãe ou pai. Desta forma, contribuímos também para o combate ao envelhecimento demográfico em Portugal. Ao alertarmos para a falta de investimento na PMA, questionamos se esta vai continuar a ser uma parente pobre na lista dos problemas do Ministério da Saúde. O nosso projeto de lei, apresentado ontem neste plenário, pede o alargamento do prazo de criopreservação por um período de 10 anos, para que seja possível aproveitar estes embriões humanos, defendendo e preservando cada um, dando-lhes o direito à vida previsto no artigo 24º da Constituição, pois, como já afirmámos aqui, a vida humana é inviolável. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, PSD, dispõe de 41 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, quero saudar os projetos, as iniciativas legislativas que foram apresentadas. É importante, de facto, neste momento, preservar os gâmetas e os embriões, para além daquele que é o tempo limite que tinha sido definido na lei anterior e que já está, aliás, ultrapassado. Temos que saber, inclusivamente, se os gâmetas já não foram eventualmente destruídos. Mas gostava de dar aqui duas ou três notas que me parecem importantes. A primeira é que é fundamental, nestas questões, ouvirmos sempre aquilo que é a opinião, que é o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tem a preocupação de ter a abordagem, que é uma abordagem fundamental nesta matéria, como aliás o disse muito bem o seu deputado João Pinheiro, e portanto eu acho que é fundamental para densificar as iniciativas. Para além disso, gostava de dizer que nos últimos 8 anos a procriação medicamente assistida nos centros públicos...
Tá. Muito obrigado. Percebeu-se o sentido da conclusão. Para o encerramento, vou dar a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias. Dispõe de 2 minutos, faz favor, Sra. Deputada. 2 minutos, tem mais tempo? 2 minutos e 55 segundos, tem razão. Peço desculpa. 2 minutos e 55 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, gostaria de começar por agradecer os contributos todos a este debate. Compreendemos e somos sensíveis a algumas das dificuldades e das críticas que foram suscitadas, em particular pelos grupos parlamentares do PS e do PSD. De qualquer das formas, entendemos que muitas delas vão para além daquilo que é o objeto desta proposta que aqui trazemos. Ela limita-se muito mais a uma resolução para um problema muito específico. É certo, Sr. Deputado Miguel Guimarães e Sra. Deputada Sandra Pereira, que não sabemos se ainda existem gâmetas ou não. Percebemos que os prazos são diferentes. De qualquer das formas, decidimos incluir os gâmetas para salvaguardar situações em que estes não tivessem sido destruídos, que existissem ainda nos centros de procriação medicamente assistida e, portanto, neste caso, estamos a protegê-los por apenas mais 2 anos, mas é uma proteção adicional, não é por desconhecimento. Em relação ao parecer do Conselho Nacional para as Ciências da Vida, nós tivemos em conta o parecer. O que eu acho, e para clarificar algumas das questões que foram aqui referidas, é que ele não se aplica totalmente ao projeto que estamos aqui a discutir também. E, portanto, não convém, creio eu, fazer um alargamento da margem de debate, que já é tanta, mas o que nós queremos é cingir à questão específica de prolongar a utilização dos gametas e dos embriões. E, portanto, o parecer